Ahora la palabra al excelentísimo señor Joao Soares da Gama, jefe de la delegación de Guinea-Bissau.
Excelência, senhor presidente da 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Excelências, senhoras e senhores chefes das delegações, minhas senhoras e meus senhores. Ao dirigir-me a esta magna plenária, Sua Excelência, o Senhor Presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, honrou-me com a tarefa de lhe transmitir as suas felicitações pela eleição de Vossa Excelência à presidência desta histórica 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas e formular votos para que ela seja coroada de êxitos. Ao seu predecessor, Sr. Sam Kutesa, do Uganda, gostaríamos de render a merecida homenagem pela forma sábia e dignificante com que conduziu os trabalhos da sessão transata da Assembleia Geral da ONU. A eleição de Vossa Excelência para a presidência desta sessão acontece numa altura em que todas as nações do mundo decidiram dar uma nova orientação e fixar uma nova agenda de desenvolvimento para o Horizonte 2030, para a condução do destino da humanidade e promover um mundo mais justo para todos. Estamos em crer que, sob a sua ampla experiência e liderança, possamos trilhar desde já as vias conducentes a uma implementação efetiva da referida agenda. Ao comemorarmos o 70º aniversário das Nações Unidas, que coincide com o 42º aniversário da nossa independência, a Guiné-Bissau continua ainda a deparar-se com a instabilidade que se caracteriza pelas suas fragilidades e dificuldades em erguer bases conducentes à criação de um Estado estável, virado essencialmente ao desenvolvimento, conforme fora o sonho do saudoso Amílcar Cabral, pai da nacionalidade guinense. Enquanto outras nações do mundo aproveitam o momento atual para se afirmarem como Estados e consolidar as suas instituições, a Guiné-Bissau continua, infelizmente, na fase de busca de soluções para os seus vários problemas internos. A atual situação que se vive no país é ilustrativa do ainda frágil ambiente político com que o nosso país se debate. Senhor Presidente, apesar da marca de instabilidade recorrente, nós, os guinenses, nunca questionamos a viabilidade do nosso país, pois acreditamos na nossa capacidade de ultrapassar mais uma vez este desafio, desde que o diálogo, o entendimento e a estabilidade façam parte do nosso dia a dia. Por isso, a nossa determinação em erguer um Estado viável, com que todos nós sonhamos, é e permanecerá sempre intacta. Esta nossa capacidade de ultrapassar as dificuldades e de conquistar grandes feitos foi gloriosamente demonstrada pelos nossos combatentes da liberdade e da pátria, que sob a sábia liderança de nosso saudoso líder Amílcar Cabral, e no quadro do seu programa mínimo, conduziram de forma exemplar a conquista da nossa independência há 42 anos. Hoje, mais do que nunca, o povo guinense clama para o cumprimento do programa máximo estabelecido durante a gloriosa luta, que consiste em promover o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Com o retorno à normalidade constitucional, o Governo, saído das eleições legislativas de 2014, em sinergia com os demais órgãos de soberania, empenhou-se na criação de condições básicas que visavam essencialmente relançar a economia do país rumo aos novos desafios. Nesta perspectiva, a Estratégia de Desenvolvimento 2015-2025, Terra Arranca, apresentada em março de 2015 em Bruxelas, e que foi amplamente discutida e aprovada a nível nacional e pela comunidade internacional, orientará as ações de governo de continuidade, agora sob a liderança de Sua Excelência Engenheiro Carlos Correia, e enquadra-se igualmente dentro dos objetivos estabelecidos pela nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável, adotada há uma semana por esta mesma Assembleia Geral. Estamos convencidos que a implementação deste documento irá grandemente contribuir não só no desenvolvimento económico, social e ambiental do nosso país, como também irá contribuir na criação de condições para a paz e estabilidade definitiva. É nesta ordem de ideias que aproveito mais uma vez esta tribuna para apelar aos parceiros e amigos da Guiné-Bissau no sentido de respeitar os compromissos assumidos em Bruxelas, por forma a não frustrar a enorme expectativa do povo guinense mobilizado à volta desta estratégia. Senhor Presidente, a resolução de conflitos foi um dos objetivos primordiais que esteve na origem da criação da nossa organização em 1945. E hoje, esse mesmo objetivo continua a ser um dos nossos maiores desafios. Atualmente, os conflitos são provocados por diversas razões e ganham cada vez mais formas sofisticadas, tornando o seu combate ainda mais difícil. Nenhuma justificação de ordem política ou geoestratégica poderá explicar o impasse com que a ONU se depara perante a tragédia resultante dos conflitos no Médio Oriente e noutras regiões do mundo, provocando atualmente uma das maiores crises de refugiados para a qual temos a responsabilidade moral de encontrar uma solução. Nesta perspectiva, gostaria de saudar a solidariedade demonstrada pela União Europeia e outros países do mundo que se prontificaram a prestar assistência humanitária necessária e o acolhimento dos mesmos refugiados. Senhor Presidente, as questões relativas ao continente africano continuam a dominar largamente a agenda do Conselho de Segurança das Nações Unidas, albergando, a título de exemplo, 9 das 16 missões de manutenção da paz da ONU. Afigura-se, portanto, legítimo que a voz deste continente, com 54 países, possa ser escutada e tomada em conta na gestão dos conflitos, atribuindo-lhe 2 assentos permanentes e alargar a sua presença na categoria de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Reiteramos por isso aqui o nosso incessante apelo a uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porquanto estamos firmemente convencidos de que as razões que estiveram na origem da criação deste importante órgão enquadram-se numa perspectiva histórica e não refletem a realidade política do mundo atual. Manifestamos igualmente e pelas mesmas razões o nosso apoio à atribuição de assentos permanentes ao Brasil, à Índia, ao Japão e à Alemanha. Senhor Presidente, continuamos a acreditar que a diplomacia preventiva pode revelar-se mais eficiente na prevenção e resolução de conflitos. Achamos que a melhor forma de prevenir os conflitos seria investir mais no combate à pobreza, na promoção da igualdade de género, na educação, na luta contra a discriminação social e na preservação do ambiente. A Agenda de Desenvolvimento Sustentável, adotada na semana passada, uma vez implementada, constituirá, sem dúvida, ao nosso ver, um passo importante nessa direção. A Guiné-Bissau reitera, pois, o seu compromisso em implementá-la nos seus precisos termos. Neste contexto, o respeito dos compromissos assumidos pelos nossos parceiros no que diz respeito à ajuda pública ao desenvolvimento e outros fundos para o desenvolvimento reveste-se de importância capital para os países mais vulneráveis, como os PMAs e os pequenos estados insulares em desenvolvimento, dos quais a Guiné-Bissau é parte. Senhor Presidente, ao longo de muitos anos, tem sido uma tradição do nosso país clamar nesta tribuna pelo levantamento do embargo econômico e financeiro imposto pelos Estados Unidos de América a Cuba. Hoje, gostaríamos de saudar a iniciativa do restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, interrompidas desde 1961. Ao povo cubano, apelamos que lhe seja dada a oportunidade de aproveitar da plenitude das suas potencialidades e poder desenvolver livremente relações econômicas e financeiras com outros Estados e povos do mundo. Por isso, encorajamos aos Estados Unidos de América e a Cuba a prosseguirem com as negociações com vista à normalização completa das suas relações e o consequente levantamento do embargo. Esperamos e fazemos votos que os principais atores políticos no processo de paz Israel-Palestino se inspirem no exemplo acima referido, privilegiando para tal as negociações diplomáticas com vista à coexistência pacífica de dois Estados vizinhos. Saudamos de igual modo o acordo nuclear entre a comunidade internacional e o Irã e fazemos votos que dele possa resultar a completa normalização das relações entre este país e o resto da comunidade internacional. Acreditamos nesta ordem de ideias que o mundo só será totalmente seguro se de facto houver um desarmamento nuclear total e completo. Senhor Presidente, as mudanças climáticas são uma realidade incontornável que ameaçam perigosamente a existência da humanidade. Neste contexto, é importante que assumamos todos as nossas responsabilidades de proteger o planeta com base no princípio de responsabilidade comum, mas diferenciado. A Conferência sobre as Mudanças Climáticas, que terá lugar em Paris em dezembro próximo, constituirá, sem sombra de dúvidas, uma nova oportunidade para o mundo corrigir o seu comportamento em relação à natureza. Acreditamos, pois, que dela possa resultar um compromisso robusto dos Estados-membros na redução da emissão de gases de efeito estufa, assim como na disponibilização dos fundos necessários para que os países em desenvolvimento possam fazer face aos desafios ambientais. Senhor Presidente, não poderia concluir esta intervenção sem manifestar os nossos agradecimentos a todos os nossos parceiros de desenvolvimento e às Nações Unidas em particular, pelo incessante acompanhamento da situação no nosso país, bem como o engajamento assumido em Bruxelas em março último sobre o financiamento do nosso Programa Estratégico e Operacional de Desenvolvimento Terra Arranca. A Guiné-Bissau e o seu povo contam convosco. Muito obrigado.
Doy las gracias al jefe de la delegación de Guinea-Bissau. Muchas gracias, señor.